jovens, aqui é o Bruno Gouveia, começando mais um episódio de Cabeça de Lab, podcast do Luiza Labs do Magalu. No episódio de hoje, a gente vai falar um pouco sobre como que pode se usar criação de conteúdo para alavancar seus conhecimentos, plano de estudos, habilidades técnicas e não técnicas, e também conseguir até expandir a quantidade de pessoas que você conhece e consegue compartilhar e informar. E para isso eu trouxe aqui uma das top voices do LinkedIn 2019, que é o Felipe Fialho. E aí, Felipe, conta pra gente o que você faz.
Eu trabalho com desenvolvimento, especificamente front-end, desde 2009. Então, porra, já são 11 anos. Atualmente eu trabalho como tech lead na Juntos Somos Mais. E vamos ver aí. Primeiro, obrigado aí pelo convite. Espero que seja produtivo aí pra todo mundo.
Boa, então bora lá. Conta pra gente como que é esse esquema do Top Voices aí que você ganhou no passado.
Assim, sendo sincero, eu nem conhecia essa chancela, digamos aí. Foi até uma novidade pra mim. Estar em contato, perguntando se eu tinha interesse. E aí foi até uma surpresa, porque assim, eu nunca produzi conteúdo pensando nesse tipo de chancela, digamos assim. Então, digamos que o conteúdo que eu sempre produzi aí, né, desde blog até eventualmente conteúdo que eu produzo em rede social, sempre é uma coisa bem orgânica, coisas aí que acontecem comigo no dia a dia e eu gosto de produzir, cara, eu gosto de escrever, eu sempre gostei de escrever. Então, sendo orgânico, eu fiquei surpreso e ao mesmo tempo feliz aí pelo convite. E aí foi um evento, tipo, ano passado eu não tinha Covid, né? Então rolou um evento bem legal, inclusive super bem organizado pelo LinkedIn. E aí acabou rolando, sim.
Pô, animal, cara. E você falou aí que você foi bem natural, eu acho que é isso que traz autenticidade pra conteúdo, saca? De você fazer um negócio que você faz porque você gosta, você faz porque você quer. E não mirando muito no negócio de, não, vou fazer isso aqui porque vai dar um resultado e XYZ. Pode ser feito dessa maneira também, mas eu acho que a autenticidade vem disso aí, saca? Porque assim, ó, produzindo conteúdo, você produzindo conteúdo e eu produzindo conteúdo, a gente pode falar o seguinte, que é desafiador. Você tem que estar animado, engajado, você vai, se você se comprometer toda semana a fazer aquilo, é puxado, sabe? Não é um negócio fácil, assim. A gente tá com 63 episódios já, esse aqui é o 64. E assim, cara, fazer episódio semanalmente, vir com ideia, ainda bem que a gente tem uma galera aqui do Labs que ajuda também, às vezes a surgir alguma coisa que, às vezes eu tô frito do trabalho, e você tem todo o mundo pra lidar, versus isso, você tem a brilhante ideia de vamos criar conteúdo semanalmente. Então é desafiador, cara.
Pois é, eu escrevo no meu blog desde 2013, né, que eu produzo conteúdos lá. Sempre estive muito ligado a open source também, né? Então, tipo, tem muito projeto meu aí aberto que meio que eu fazia e faço no meu tempo livre. E tem esses conteúdos que eu sempre gostei de publicar. Quando eu comecei, esses conteúdos eram extensão do que eu estava estudando, né? Então, sei lá, meados de 2013, 2014 principalmente, até pouco mais pra frente, assim. Sempre eram coisas ali que eu tava estudando e aí eu meio que registrava no blog, assim, sabe? É até legal que acontece até hoje, cara. Às vezes eu tá com uma dúvida e aí eu consulto meu próprio blog pra achar ali resolver algum problema que eu já tinha tido no passado, assim. Então eu registrava ali boa parte do que eu tava... que tava acontecendo. Então sempre foi uma parada meio orgânica comigo. Só que aí tem dois contextos, né? Eu também comecei um canal no YouTube aí, que aí é uma coisa até, a gente pode falar mais pra frente, mas faz pouco tempo. E cara, dá trabalho. Escrever no blog e canal no YouTube dá muito trabalho. Especialmente canal no YouTube, né?
Editar vídeo
entra nesse contexto que você falou, né? Do podcast, eu acho que é mais ou menos parecido. Você tem um roteiro. É como se eu estivesse escrevendo outro post no blog, só que ainda tem toda a parte de gravação do vídeo, de edição do vídeo, de postagem do vídeo. Dá muito trabalho. Isso realmente precisa de consistência, velho. Não é trivial. É aquela parada, né? Tipo, é muito difícil estar motivado para fazer essas coisas. Geralmente eu não tô motivado. Tipo, eu tô com preguiça pra caralho, eu tenho um trabalho, eu quero ir pra academia, não tá dando pra ir pra academia mais, mas você entendeu, né?
Sim.
eu quero fazer alguma coisa que não envolva nada. Tipo, eu quero sair dali. Aí você pegar um tempo do seu dia, seja final de semana ou seja aí à noite, pra fazer esse tipo de coisa, é muito difícil você ter motivação, saca? Então é um lance de consistência, velho. Você querer fazer, você fala, porra, é legal, vai ser importante para mim e para outras pessoas, então eu vou fazer. Tipo, aí eu não tenho muito uma consistência em caso dos vídeos de tempo, tipo, eu ainda não tenho aquele lance de produzir a cada uma semana, nem no blog eu nunca tive muito isso, mas sei lá, tipo, eu tô fazendo conforme dá. Então é complicado mesmo, assim. Agora, a outra parte são esses conteúdos de rede social, né? Que a gente comentou, que tipo, até rolou esse lance Top Voices e tal. E aí eu sempre, eu escrevia algumas coisas nessa pegada no Facebook, anos atrás, aí eu parei de usar o Facebook já faz bastante tempo, e aí eu comecei a escrever esses conteúdos em Twitch, assim. Esses daí, cara, até que não me dá trabalho, não, é realmente bem orgânico, assim, meio que eu acordo ali de manhã com uma ideia, sei lá, ou com alguma coisa que aconteceu no meu dia mesmo, assim, sabe? E aí eu escrevo. Tipo, é coisas de minutos mesmo, assim. Não é algo que eu fico pensando, algo que eu fico me estruturando muito, não. Agora, esses conteúdos de blog, conteúdo de vídeo, é foda. Dá muito trabalho.
Cara, vídeo... eu tenho uns projetos de vídeo e ainda não tá pronto pra galera ver, então não vou divulgar. Mas... esses projetos de vídeo que eu tenho, cara, o complicado do vídeo é que você tem que planejar antes, né? Não é vlog, né? Vlog você até consegue fazer uma coisa mais... puta, vou ligar e começar a gravar. Mas projeto de vídeo que é, puta, eu quero expressar essa ideia ou ter uma mensagem assim... puta, você tem que pensar em, cara, como que eu vou gravar? Como que vai estar a luz? Como que vai estar a câmera? Que eu vou colocar de música no fundo? Vai ter BG? Não vai? Puta, é bem mais complexo, saca? Bem mais complexo.
Não, e é tão complexo que é uma coisa que eu nunca tinha feito antes, né? Então, é tudo novidade pra mim. Eu não gosto de me expressar em câmera, tipo... inclusive, o fato de eu ter criado um canal... tem dois motivos aí bem individuais aí. Primeiro, é essa questão de eu não gostar de falar com o público. Eu tenho um pouco de medo e uma timidez pra câmera mesmo. Tanto que eu não palestro, né? Eu tenho realmente pavor ali de palco, de público, de câmera, essas coisas. Então é uma coisa pra eu começar a perder esse medo. E no segundo ponto, é um desafio até meio pessoal mesmo, então aprender a fazer essas coisas. Aí você tá comentando dessa questão de luz e tudo mais. Tem uma questão que rolou comigo. Um dos vídeos que eu gravei, eu gravei, beleza, eu tava editando, e aí na hora que eu fui, tipo, editar mesmo, assim, de colocar, né, arrumar visualmente o vídeo tava muito escuro, tipo, nem dava pra ver minha cara, assim. E aí eu lembrei que na hora da gravação eu esqueci de colocar a câmera, cara. colocar luz. E eu tava nos primeiros vídeos usando flash de celulares, assim. Então eu pegava os celulares, colocava, né, um flash, e essa era a minha luz. Até que, tipo, quebrou o galho, até eu comprar uma luz mesmo. Só que dessa vez eu esqueci, tipo, nem passou pela minha cabeça, tipo, como não é algo que eu costumo fazer. E aí eu fui perceber quando eu já tava pronto, cara, edição, tipo, era aquela parte de você publicar, basicamente. Que, tipo, não andava na minha cara, velho. Aí eu tive que gravar tudo de novo. Então é foda mesmo, não é fácil. Tipo, eu achava até que seria... Eu achava que ia ser uma pegada mais vlog, igual você falou, mas não é não.
cara. O que eu mais produzo é podcast. E podcast é bom porque a gente consegue ser um pouco mais dinâmico e improvisar um pouco mais. Porque como é só um meio de comunicação, é só o áudio, depende muito de mim conseguir fazer rolar a conversa, pensar no tema, sabe? Consumir muito conteúdo pra também ter insumo pra jogar coisas aqui na conversa e tal. Então... podcast tem essa facilidade, mas podcast tem a dificuldade de que você tem que editar. Então você tem que pensar um pouco na edição ou você contrata alguém pra editar. No caso daqui do Cabeça, eu faço tudo. Então, essa loucura aí. A gente deu dicas aqui, sem querer, que talvez eu ache legal quem tá escutando aí e fala: ah, eu quero produzir conteúdo, mas eu tenho medo do julgamento dos outros, medo de timidez, sabe? Esse tipo de coisa. Que é normal a galera ter mesmo. Acho que uma dica... que eu dou, principalmente para conteúdo que precisa de planejamento, faz um checklist e uma pautinha, sabe? Isso ajuda demais, assim.
Ajuda para não esquecer mesmo, porque é bem complicado, especialmente com os primeiros vídeos ali. Eu realmente achava que ia ser uma coisa natural, assim, que ia sair da minha cabeça como se fosse mágica, mas não é, cara. Você precisa de um preparo mesmo e basicamente o que eu tenho feito é isso aí. O checklist eu aprendi depois, né, nessa cagada aí da luz. Aí eu aprendi que eu tinha que fazer isso. E o lance do roteiro é muito importante, assim, porque senão você esquece de falar coisas que seriam importantes, você fala coisas que não são importantes. E o roteiro ajuda a estruturar. E aí o que eu tenho feito, dado que eu já costumo escrever no blog todo esse tempo, é basicamente um texto de blog, cara. Tipo, escrever um roteiro, ele quer quase um texto. E aí meio que eu já vou internalizando, né, o que eu quero falar. E depois esse texto eu tô publicando. Então publico como conteúdo de blog, porque eu prefiro até ler. Eu como consumidor de conteúdo, eu prefiro ler do que assistir vídeos, por exemplo. Então, como eu sei que muitas pessoas também têm essa característica, eu já deixo esse conteúdo disponível também em texto. Que aí você acaba abraçando ali dois tipos de públicos diferentes.
É verdade. E na real são... Não, na verdade você falou sobre a escrita da pauta pro vídeo, né? Então são duas. Mas dava pra extrair o áudio do vídeo e fazer um podcast também.
Daria. Inclusive, eu, por exemplo, tem o canal do Fábio Akita, né? Eu adoro o canal dele. Cara, às vezes eu tô indo... Tava, né? Puta, toda hora eu falo no presente como se não existisse Covid. Mas eu tava indo pro trabalho, vamos supor... E aí eu colocava eu colocava os vídeos dele como se fossem podcasts, mesmo sendo vídeo. Isso daí é uma...
Cara, você sabia que isso é bastante comum?
É.
E uma das pesquisas sobre consumo de podcast diz que uma das mídias, uns canais mais populares é YouTube no Brasil, pra consumir podcast. Porque a galera faz isso aí, entendeu? Tem muito podcast que a galera posta lá, e a gente faz isso também. Que é uma imagem parada e a galera falando no fundo, porque a galera gosta de usar YouTube, entendeu? É doido isso, né?
Faz sentido.
Faz.
É adaptar o comportamento, né?
Sim, cara, demais.
Eu sempre gostei de escrever desde, tipo, escola, assim. Sempre uma coisa que me agradou, assim. Eu sempre me liguei muito em filosofia também e tal. Mas no blog, particularmente, principalmente no início, era muito mais conteúdo técnico, assim. Depois de um tempo, comecei a escrever também coisas um pouco mais amplas, tipo, tanto de... Sei lá, alguma coisa que eu tava pensando ou passando ali que não era necessariamente técnica. E em redes sociais, aí eu já não ligo muito pra isso. Eu escrevo coisas que realmente estão acontecendo comigo ou alguma coisa que eu pensei. A única questão é que eu tento, sei lá, igual comentei, eu gosto de filosofia. Então eu tento fazer ali algumas associações de coisas filosóficas ali, principalmente estoicismo, que é uma coisa que eu gosto bastante, com conteúdo técnico. Assim, eu tento associar as duas coisas, sabe? Eu tenho muito... O que eu tenho mais medo é... Tipo, sei lá, que posts meus seja confundido com coachismo, assim, saca? eu tenho muito medo, até já rolou algumas vezes, assim, tipo, as pessoas comentarem me zoando, tá ligado? Mas é foda, cara, porque é uma linha muito tênue, tá ligado?
É, cara.
Tipo, é muito tênue essa linha. Você tá ali no dia a dia, né? Pô, vivenciando as paradas, e eventualmente você posta coisas que estão acontecendo com você. Não é um conteúdo fake, é um conteúdo ali que você tá, porra, postando pra fazer um storytelling ali, pra ganhar like ou vender coisas, né, depois, posteriormente. É uma coisa, porra, natural ali que aconteceu com você um dia que você quis, sei lá, compartilhar com as pessoas. E aí é uma linha teme, cara, e aí é uma coisa que me incomoda, tipo, mesmo, de eu ser confundido, né, com esse tipo de conteúdo aí que particularmente não me agrada. Então eu tento ser o mais orgânico possível, assim, saca? E aí eu gosto de fazer essa associação aí de filosofia com conteúdo técnico, assim, é uma coisa que eu acho que faz bastante sentido.
É da hora, cara. Você falou um negócio que é doido, porque a gente, às vezes a gente vai chamar alguém pra conversar aqui, sei lá, o episódio do Silvio Meira. A gente foi conversar aqui e daí o Fatala, que é nosso CTO, eu tava conversando com ele e falei, cara... Eu tive essas ideias aqui. Daí eu expliquei uma ideia que pra mim era da hora. Daí eu expliquei a ideia pra ele. Daí eu falei, mano, é muito xalalau, né? Tipo, vai ficar muito, muito coachista, né? Daí ele falou, cara, vai ficar muito coachista.
É um cuidado mesmo que tem que ter. Porque às vezes não é ideia, cara. É a forma que você expressa ela, tá ligado? Às vezes a ideia é uma ideia boa, uma ideia estruturada. Mas é sempre uma linha tênue, tá ligado? Dependendo da forma que você... Né, passar ela para as pessoas, pode ficar algo fake, né? Que aí já vai basicamente se atrelar a esse tipo de conteúdo aí, que, tipo, de novo, não me agrada em nada.
Cara, acho que estamos junto nisso aí. Isso de produzir conteúdo, a gente falou sobre o negócio de, puta, cara, você tem que ir lá fazer. Eu tenho preguiça, você falou que tem preguiça. Tem uma galera que eu conheço que tem preguiça também, uma galera que até vive disso e fala, cara, não tô afim, sabe? Mas é isso, tem que fazer. Pra mim, isso aí é um puta exercício de disciplina, saca? E assim, o negócio de motivação, às vezes você até passa por cima porque você tá com a disciplina, né? Pra mim, é um puta exercício que eu dou dica pra galera, assim, cara, se compromete a produzir conteúdo, exemplo, se você quer fazer disciplina e compartilhar coisa com os outros, saca? O que você acha disso, desse raciocínio?
Cara, faz muito sentido. Eu tento levar essa questão de criar coisas, produzir coisas pra tudo na minha vida, assim. Então, sei lá, é um exemplo, tipo, sei lá, de tecnologia aí, né? Que é trazendo um pouco mais pra minha área. Mas, sei lá, sempre que eu quero aprender algo novo, ou eu refatoro o meu blog, ou eu crio um projeto open source, sei lá, que use essas tecnologias, eu tento aprender na prática, tá ligado? É uma forma que eu tenho de aprender. O lance dos vídeos é bem isso também, né? Se você parar pra pensar, eu comentei agora há pouco, mas, tipo, eu comecei a fazer esses vídeos pra melhorar aí algumas questões aí, tipo, de timidez que eu tenho pra me comunicar, e pra melhorar a minha própria comunicação, tá ligado? Então, tipo, eu uso essas coisas pra melhorar itens pessoais meus. E esse lance de disciplina aí, totalmente de acordo, cara. Porque a partir do momento que você começa a produzir conteúdos e as pessoas começam a te acompanhar, ninguém vai te pressionar, ainda mais quando você tá fazendo as coisas de graça, né? Como é conteúdo de blog e tal. Mas, eventualmente, as pessoas esperam por conteúdos novos, tá ligado? Então, se você não manter uma consistência ali, as pessoas esperam por esses conteúdos e elas... Não é que elas te cobram, mas elas perguntam, e aí, quando que você vai lançar, não sei o quê. Então, é uma forma de você se auto-cobrar mesmo, assim, de você, tipo, usar isso como uma forma de você ganhar isso no seu dia a dia. Você ter essa consistência e não depender de motivação pra você começar a fazer as coisas.
Cara. E eu não sei você, mas eu gosto bastante de me desafiar a falar de coisas também que eu, às vezes, não domino muito, assim.
Sim. É igual o lance do blog que eu comentei no início, né? Tipo, conteúdos ali que eu tava estudando, eu gostava de escrever. Porque aquela... Mano, isso daí é uma coisa muito antiga, né, véio? Tipo, sei lá... Mas, tipo, as pessoas falam isso há muitos anos. Mas uma forma de você... Aprender algo é ensinar para alguém, né? Porque você tem... Para você conseguir ensinar, você tem que internalizar demais ali aquilo ali que você está estudando. Então, você conseguir fazer com que alguma coisa que você esteja estudando seja possível de passar para outra pessoa é um puta processo, tá ligado? E aí você acaba aprendendo mais. Então, com certeza, velho. Tipo, aprender coisas novas e transmitir isso para outras pessoas é uma forma muito boa de aprendizado, assim. Tipo, isso... Muitas pessoas falam e eu concordo perfeitamente.
Esse lance do você usar algo que você não conhece tanto pra se desafiar e aprender e tudo mais, é uma coisa que é muito boa pra você expandir horizontes e até desafiar, às vezes, uma convicção que você tem, né, sobre algo. Tipo, sei lá, programador é a galera que é linguagem e religião, né? Cara, você ama uma linguagem? Pega que você odeia e escreve sobre ela, sabe? Mas vai de coração aberto. Sabe? Vai disposto a ver o que tem de bom e ouvir com quem... Sabe? Ouvir de quem sabe o que tá falando. É legal isso, porque você aprende muita coisa no meio do processo de desaprender aquele estigma que você tinha sobre algo e tal. Eu acho que é uma puta abordagem.
E repara que tudo que a gente tá falando até agora, cara, de produção de conteúdo, é uma forma de melhorar soft skills, né, mano? Tipo, as nossas próprias soft skills, saca? Então, além de você compartilhar conteúdo com pessoas ali que vão se aproveitar deles de uma forma positiva, né? Dado que elas vão entrar em contato com coisas, de repente, que elas não conhecem, ou que elas estão estudando, é uma forma pessoal e super positiva de você melhorar as suas próprias soft skills, saca? Então, assim, eu adoro produzir conteúdo, cara. Tipo, é uma coisa que eu faço há muitos anos, assim. E isso que você falou tem todo sentido mesmo. Tipo, as pessoas às vezes se apegam demais ali a conceitos, linguagens ou qualquer coisa, tá ligado? E é uma forma realmente de se desafiar e ver outros pontos de vista. Quando você fala de alguma coisa que, de repente, você não conhece ou que você nem concorde, tá ligado?
Sim, cara. O lance da palestra também, você falou que você não dá muita palestra, né? Mas eu não tenho feito palestra desde que o podcast começou, na real, porque compete com a geração de conteúdo. E assim, palestra dá um trabalho a mais porque envolve o visual, né? Então você precisa fazer com muita calma e tudo mais. Eu tô voltando agora aos poucos a dar palestra. Eu gosto bastante porque eu até conversei com o Zeno Rocha nos episódios atrás. E nesses episódios que a gente falou, que a gente gravou, eu até falei, cara, palestra é aquele negócio que você submete, daí você fala, acho que não vou aprovar. Daí quando aprova, você fala, fudeu, agora eu preciso fazer. Isso é um sentimento muito louco de palestra, assim. Então, palestra é outro meio que é legal de você exercitar isso.
Pois é, cara. Palestra... E tem toda aquela questão da pressão do palco, né, velho? Você ganha ali uma questão de, tipo, de resiliência, tá ligado?
Sim.
Que é, tipo, você conseguir ficar ali no palco, mano, sabendo que outras pessoas estão ali assistindo, aquela pressão do caralho, assim. E isso, cara, é importante na vida, tá ligado? Você para pensar, né?
Sim.
A gente passa por um momento de pressão e faz parte, tá ligado? É uma forma de exercitar isso também, assim. Eu não gosto, cara, de palestrar, porque tem essa questão da comunicação mesmo. Eu acho que eu me expresso bem, mas eu acho que eu tenho dificuldade, às vezes, para conseguir pensar em, tipo, uma forma estruturada de falar o que eu tô pensando, tá ligado? E palestra envolve muito essa questão visual, que você comentou, de slides, seguir uma linha de raciocínio. E eu tenho uma certa dificuldade nisso, saca? Então, todas as vezes que eu tentei fazer palestra algumas vezes, assim, em geral, as pessoas falaram que foram boas, mas eu não gosto, cara, eu não gosto, eu acho que eu não fico bem palestrando, não. Então, mas assim, é outra forma, né, é uma das várias aí que existem de produzir conteúdo.
Sim, cara, sobre palestra, as pessoas às vezes parece que são gentis com a gente, né, de falar, não, ficou bom, e aí você vê um vídeo e você fala, puta, não gostei disso. Aí, cara, eu vou dar uma dica, talvez, pra quem tá ouvindo, até pra você, que é o seguinte... Palestra, eu me sinto incomodado quando eu era muito robótico em palestra, saca? Parece que você ensaiou demais. Eu não gosto de palestra que a pessoa ensaiou demais e fala aquele português perfeito. Eu gosto de palestra meio que do jeito que a gente tá falando aqui, sabe? Passando um conhecimento de uma forma natural. Mas palestra tem um problema, pelo menos pra mim, que é... Às vezes você tá falando alguma coisa e acontece alguma coisa pra quem tá assistindo que sua atenção dispersa. Principalmente naqueles lances que é um monte de palestra um lado da outra e é palco aberto e às vezes você tá vendo outro cara que até você queria ver a palestra dele. Às vezes você fala um negócio, passa um slide de outro lugar e você perde o foco. E aí, se você não tá ensaiado, você meio que perde o fio da meada, cara. E isso é ruim, isso é bem ruim. Mas o que eu costumo fazer? Nas minhas palestras, eu costumo escrever nos slides, na parte de anotação dos slides, do jeito que eu vou falar, sabe? Do jeito que eu tô falando aqui, eu escrevo exatamente do mesmo jeito, com gíria, palavrão, qualquer coisa que eu tiver que fazer pra ser natural. E aí, conforme eu vou escrevendo e fazendo os slides e revisando, eu vou reconstruindo tudo e ao longo do tempo eu vou começando a memorizar. Aí, quando acontece esse negócio de você perder atenção, você olha no slide e lê que tá ali, saca? Você só dá uma pausa rápida e você consegue voltar rápido. Pra mim, isso é um truque que eu descobri aí.
Assim, contextualizando, é mais ou menos o que eu tenho feito nos vídeos também, ué. É basicamente a mesma estratégia, assim. Claro que não tem vídeo pra ser dito e tudo mais, só que, porra, direto, porque a linha de raciocínio, tem que gravar de novo. E é a mesma ideia. Fico com o texto ali do jeito que eu falo, e depois vira conteúdo do blog.
Mas assim, cara, eu acho que é esse caminho, sabe? E o mais importante é vai e faz, sabe? Independente do tipo de conteúdo que você vai produzir, vai e faz, sabe? Começa num negócio menor, não precisa submeter uma palestra pra um puto evento. Aqui no Labs a gente tem um evento interno que ficou pausado durante um tempo, agora a gente voltou a fazer, sobre palestras abertas e tal. Abertas assim, daqui de dentro, né? A galera fala sobre o que quiser. E é legal, cara, porque, putz, você consegue exercitar com poucas pessoas, gente que você conhece, gente que você às vezes vai falar, cara, e aí? O que você achou? E você sabe que o cara vai virar e falar, cara, ficou uma bosta. E ele vai te dar real ali. Então, é legal você exercitar isso e começar a crescer. A dica que eu dou pra quem tá em outros lugares até, ou quem tá aqui no Labs também, pega o pessoal do seu time e faz uma agenda ali, sabe? De 4-5 pessoas compartilhando alguma coisa em formato de palestra, assim. Isso ajuda a ganhar consistência, você ganhar confiança sobre o tipo de conteúdo, é legal, cara.
Inclusive, assim, meetups são perfeitos pra isso que você tá falando.
É verdade.
São eventos menores, gratuitos, sempre gratuitos, menores, com um público bem específico, e é uma puta forma de você começar a falar em público, assim, saca? Tipo, inclusive o feedback é muito mais pessoal mesmo, assim, então acho super válido.
E a galera que tá em meetup normalmente tá muito aberta a trocar ideia logo em seguida, assim, e ia falar, putz, cara, você falou um negócio aqui que, puta, eu passei o contrário aqui, sabe? Faz uma oposição ao que você falou e você consegue pegar aquilo pra te construir um argumento melhor. É bem legal.
Thank you.
ao longo da sua vida, sei lá, você tocou algum instrumento, fez alguma coisa do tipo? Por que que eu pergunto isso? Normalmente, eu vejo que a galera que tem mais dificuldade é a galera que nunca teve nenhuma forma de expressão razoavelmente pública, sabe? Porque se você tocou um instrumento, provavelmente você tocou numa roda de amigo e provavelmente você passou vergonha. Eu vejo que, às vezes, a galera que tem muito medo não teve essa experiência. O que não é um problema, absolutamente, e não é uma pré-condição. Absolutamente não é. Porque também tem muita gente que eu conheço que faz isso muito bem e não se encaixa nisso que eu falei. Mas, e você?
Não, mano, nunca toquei instrumento e eu acho que faz muito sentido isso que você tá falando, assim. É a questão do julgamento mesmo, né? Tipo, de você ficar com medo que as pessoas te julguem por alguma coisa que você falou, ou sei lá, errado, numa palestra, alguma coisa assim. Então essa questão de falar em público, pra mim, sempre foi muito isso. Eu não gostava de falar em público nem na escola, saca? Nem na faculdade. Então sempre foi uma coisa muito latente em mim, assim. E eu nunca tive experiências desse tipo que você tá comentando. O máximo que eu tive, e aí eu sempre gostei, foi, sei lá, jogar futebol com uma galera assistindo um jogo, sei lá, um jogo de campeonato, tá ligado? Torcido, caralho. Tipo, isso sempre foi uma coisa que eu curti. Mas aí é uma coisa mais em equipe, né, mano? Pra pensar, sei lá, jogar salão, vai ter seu time ali, o campo, tanto faz. Mas assim, você pode ter um rendimento ruim, você vai ser cobrado, as pessoas vão ficar te zoando. Mas é uma coisa mais em equipe. Agora, uma apresentação é uma coisa muito pessoal, né? Muito individual, aliás. Então, a pressão meio que fica tudo em você. Então, faz muito sentido isso que
você
tá falando.
Mas tem bastante a ver também com você aprender a perder o medo, né, cara? Não tenha medo do julgamento dos outros, assim. Seja respeitoso, claro, né? Você não vai chegar lá e falar, esse negócio é uma bosta aqui. Então, não faça isso, pelo amor de Deus. Mas, sendo respeitoso, você não tendo medo do julgamento dos outros, você vai entrar ali sabendo que você tá fazendo um negócio que você tá aberto a escutar críticas e melhorias e tudo mais. E acho que isso também ajuda. Ajuda pra caramba, sabe?
Então, assim, essa questão de julgamento, cara, ela acontece sempre, né, na sua vida. E aí tem essa questão de exposição. Então, quando você começa a produzir coisas e aí, de repente, você começa a ter uma exposição maior, pessoas ali que, tipo, às vezes nem te conhecem podem não gostar de você, tá ligado? Sei lá por quê. Tipo, às vezes você falou alguma coisa que ela não acha.
Às vezes
você
tá certo com uma roupa que a pessoa tem uma pré-concepção sobre um estilo que não gosta, sabe?
Com a cara e aí, cara, pode acontecer, cara. Tipo, sei lá, você tem uma exposição pra, tipo, sei lá, 10 mil pessoas, tá ligado? Pode acontecer de uma ou duas pessoas não irem com a sua cara. Elas não vão gostar.
Numa exposição de 10 mil pessoas, com certeza alguém não gosta de você.
Pois é, cara. Tipo, às vezes ela nem te conhece e é uma coisa muito nada a ver, tá ligado? Mas assim, eu particularmente sempre gostei de quando eu escrevo alguma coisa, especialmente técnica, alguém chegar e dar um argumento contrário, tá ligado? Desde que seja nessa linha que você falou, né? Tipo, não chega xingando, tipo, uma parada, porra, com argumentação mesmo, tipo, feedback com argumentação. Eu sempre gostei e eu sempre aprendi muito, velho. Então, é bem interessante que às vezes eu posto alguma coisa, técnica principalmente, e aí as pessoas, ou elas escrevem coisas ali que contribuem com o que eu já escrevi, tipo, dando ali mais conhecimento para quem tá lendo, e principalmente para mim, isso acontece muito. Quantas vezes eu escrevo alguma coisa e a pessoa, porra, então, eu acho que isso aí beleza, mas desse jeito ficaria melhor, sei lá. Isso vale tanto para projetos que eu participo, open source, quanto para textos, assim. E eu sempre gostei muito, assim, eu sempre aprendi muito dessa forma. Então você tem que estar aberto, realmente, a aceitar que as pessoas não vão sempre concordar com você. Mas, eventualmente, também pode acontecer de alguém chutar o balde, tipo, a pessoa não gosta de você por N motivos e ela pode falar alguma coisa, tipo, pra você, e não pro seu conteúdo, tá ligado? Falar mal de você pra você. Isso aconteceu algumas vezes já comigo, deve ter acontecido com praticamente qualquer pessoa que produz conteúdo, então tem esse trade-off aí, tá ligado? Tipo, quando você se expõe, você tá aberto aos mais diversos tipos de pessoas, assim, entrar em contato com você, tá ligado? Então você tem que estar você tem que saber disso.
Haters gonna hate, né, cara? Tipo, não tem jeito. A gente já sofreu aqui com isso também, por incrível que pareça. E assim, foram coisas que eu reli várias vezes e falei pra outras pessoas, mostrei. Eu sabe? Porque eu não entendi, assim. Não retratava uma coisa que a gente falou. Absolutamente não, de nenhuma maneira. E eu perguntei pra várias pessoas que poderiam ter se sentido ofendidas. E todo mundo falou, não, cara. Tipo, acho que a pessoa interpretou bem errado. Sei lá.
Tem uma questão, às vezes, de interpretação, a pessoa quer interpretar errado já, né? Tipo, ela vai ver uma parada que você escreveu ali, a pessoa já não vai com a sua cara, ela vai tentar interpretar errado mesmo, tá ligado? Isso acontece eventualmente mesmo. Tipo, sim, várias pessoas falarem disso. Sim. Talvez seja o caso com vocês.
Sim, às vezes eu gosto de pensar o seguinte, cara. E às vezes isso possa ser até um raciocínio um pouco inocente da minha parte, mas eu gosto de pensar assim porque eu acho mais saudável. Que é, cara, às vezes a pessoa só teve um dia ruim, sabe? Às vezes a pessoa passou por alguma coisa ruim e te usou ali de válvula, sabe? Então, putz, aquilo às vezes não é a pessoa, sabe? Às vezes ela só explodiu naquela hora, no momento errado, na situação errada e ok, sabe?
É, sim, isso acontece. Inclusive já aconteceu de uma pessoa, às vezes, aconteceu uma situação tipo essa que você tá falando, a pessoa tava um dia ruim, depois a pessoa veio pedir desculpa, falou, porra, cara, você tá ali, eu tava eventualmente nervoso, nervosa, e beleza, cara, faz parte, tá ligado? O foda é que às vezes é a mesma pessoa, né, várias vezes seguida ali, tipo, vê que o bagulho tá te perseguindo, tá ligado? Aí pode acontecer também. Então é realmente um trade-off, assim, de disposição, de criação de conteúdo, que você tem que estar. Você tem que saber que isso vai acontecer com você alguma hora.
É mesmo. E ok, porque é comum, assim, saca? Infelizmente, é comum, mas você precisa saber lidar e volta naquele negócio lá de resiliência, sabe? De você olhar e falar, putz, cara, beleza que isso aconteceu, mas eu entendo que pra 99% dos casos tá tudo bem e a galera tá gostando e o feedback tá positivo, então vamos seguir em frente.
E dá pra usar, né, também essa experiência aí na sua vida, tá ligado? Na vida a gente lida com pessoas diferentes, cara, e eventualmente as pessoas não vão gostar de você mesmo, tá ligado?
Sim.
Não dá pra agradar todo mundo e quem tenta fazer isso vira fake, cara. Tipo, você vira uma pessoa que só tenta agradar as outras, tá ligado? Então essa questão de originalidade, né, que é o que a gente comentou inclusive no começo, de escrever conteúdos originais que refletem quem você é de fato é super importante, tá ligado?
Sim,
cara. Então, é um aprendizado mesmo, eu acho. Tipo, lidar com pessoas que, de repente, não gostam de você. Você tem que saber lidar com elas da melhor forma possível.
Sim. A gente teve uma palestra aqui, num evento interno de liderança, há uns 2 anos, acho, com um cara que foi coach do Fatala, que é nosso CTO, e do Fred, que é nosso CEO. Esse cara faz isso, ele é coach executivo, e ele ajuda a galera que tá entrando nesse mundo de ser diretor executivo a entender se é aquilo que eles querem da vida, entendeu? Porque é outro mundo, assim, sabe? Não dá nem pra explicar muito bem, mas a gente tem uma série de episódios aqui que é na cabeça de um lab, e aí a gente pega um papel e traz as pessoas que têm aquele papel pra explicar o que elas fazem. Então, eventualmente a gente vai fazer aqui com o Fatala, com o Fred e com quem a gente puder de diretor executivo pra explicar um pouco o que eles fazem. Mas quando eles explicarem, vocês vão entender a complexidade do que acontece no nível de voo deles, né? Mas nessa palestra aí que ele deu, que é o Cabreira, ele fala sobre esse negócio de você tentar agradar todo mundo. E ele fala sobre isso, de cara, se você tá tentando agradar todo mundo, você tá errado, sabe? É simples assim. Não tente agradar todo mundo, porque você não vai conseguir. Você só vai se frustrar, você não vai seguir aquilo que você acredita, porque você vai tentar ficar orientando aquilo sobre julgamento dos outros, sobre óticas diferentes da sua, que às vezes nem estão sobre o mesmo pilar de valores, sabe? Sobre as mesmas crenças, sobre os mesmos objetivos. Então, não cometa esse erro. E putz, cara, eu mega concordo com isso, sabe? Muito forte, assim.
Produção de conteúdo tem essa questão que a gente comentou de, pô, você ter contato com os mais diversos tipos de pessoas e tudo mais. E isso, na maioria das vezes, é muito positivo, assim. Então, para a carreira, especificamente, eu já conheci pessoas, tipo, maravilhosas, assim, né? Que algumas delas até começaram a fazer parte da minha vida pessoal, digamos, por conta de conteúdos e tudo mais. Então, isso é bem relevante, assim. Tem uma outra questão, é que quando você aumenta a sua exposição, você tem mais, você aumenta a sua chance de ter oportunidades, tipo, de você conseguir entrevistas, de você conseguir oportunidades de emprego e outras coisas. Só que isso também pode ser uma coisa que se você não conseguir fazer uma boa, não ser natural da produção de conteúdo que você faz, de quem você é, pode ser uma coisa muito frustrante para quem tá entrando em contato com você, tá ligado? Às vezes você produz ali conteúdo super técnico, por exemplo, e você não consegue entregar no dia a dia, saca? Tipo, então, sei lá, uma empresa vai te contratar porque acha que tá te contratando, pô, você produz conteúdo técnico, então você deve ser muito bom. E eventualmente você não consegue entregar nada, saca? Tipo, você frustra as suas expectativas. É aquela questão de alinhar as expectativas que é tão importante. Então, isso é uma coisa muito relevante, assim. Ser natural, tanto em quem você é, então não ser uma pessoa diferente enquanto você produz conteúdo de quem você é, de fato, no dia a dia, porque isso pode frustrar algumas pessoas que eventualmente vão ter contato com você. É, e também tem essa questão técnica, tá ligado? Tipo, se você produz conteúdo técnico, o seu nível de entrega no trabalho, quando você ganha oportunidades, tem que ser compatível com aquilo que você produz, saca? Isso foi uma coisa que eu sempre me preocupei muito, cara. Então, como eu falei, eu comecei a produzir conteúdo de uma forma muito natural. Então, tipo, eu tava estudando e produzia ali conteúdos pro blog. É, então, sempre eram coisas que eu tava estudando e tal. Mas a percepção que as pessoas têm de mim no dia a dia, na empresa, sempre foi muito, mas muito, muito, muito mais importante do que a percepção que as pessoas da internet têm, tá ligado? Então, eu sempre me preocupei muito mais em ter uma fazer com que as pessoas que trabalham comigo tenham uma boa percepção do meu trabalho e do meu profissionalismo do que de fato eu entrego no dia a dia, do que eu ter essa imagem na internet, saca?
Sim.
Tipo, tanto que várias e várias pessoas que eu trabalhei na minha vida me indicam para trabalhos até hoje. Tem algumas pessoas que eu trabalhei no passado, que eu trabalho de novo, voltei a trabalhar de novo atualmente. É, tipo, já aconteceu N vezes isso, de eu trabalhar com a pessoa no passado, a pessoa me indicar, ou eu indicar a pessoa também. É, então, essas relações de trabalho, assim, que de fato você construiu ao longo da sua carreira mesmo, no trabalho, no dia a dia, pra mim são muito, 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 muito mais importantes do que as relações que a gente constrói na internet, tá ligado?
Sim.
Porque essas são relações distantes, velho. A pessoa não sabe quem você é no dia a dia. Tipo, ela consegue ver o que você produz de conteúdo. Produção de conteúdo e entrega de trabalho são coisas completamente diferentes, assim. Então, alinhar isso é importante, porque não adianta você produzir bastante conteúdo e aí você ganha muitas oportunidades de entrevista, de trabalho, e você entrega, tipo, nada do que parece que você entrega na produção de conteúdo.
É, cara, puta, mega concordo com isso que você falou, e tem algumas anotações que eu fiquei fazendo aqui, porque conforme a gente vai gravando, eu tenho uma folha em branco e eu vou escrevendo pra gente pra eu conseguir lidar com o conteúdo. Mas tem duas coisas que eu anotei aqui, que é esse, que é o Walk the Talk, né? O Fred falou isso pra gente uma vez, antes do Magazine ter esse boom de ações e tudo mais, antes dele virar CEO até, ele era diretor de operações. Ele virou pra gente e a gente tava com Labs, Labs acho que tinha 40 pessoas nessa época, hoje a gente tá em mais de 1.400, mas tipo, ele foi lá no escritório e falou: galera, ó, a gente vai começar a fazer umas coisas aqui e a gente vai começar a trazer gente de fora pra conhecer o Labs e fazer um barulho sobre o que a gente tá fazendo aqui, porque a gente tem missões ambiciosas, né? Nossa grande missão é digitalizar o Brasil, então só isso já é ambicioso o suficiente. Então, nessas coisas ele falou: ó, mas não adianta só a gente vir falar, a gente vai ter que fazer, então é walk the talk, sabe? A gente vai ter que falar e fazer de fato. Então, não pode ramelar, sabe? É, e eu sempre lembro desse momento que ele falou isso aí, porque foi marcante, assim. E um negócio que também eu reparo, às vezes, é bem isso, cara. Da galera começar a produzir, ficar engajada demais em produzir e esquecer de executar. E putz, cara, isso é um erro comum que prejudica a pessoa, prejudica a reputação dela. Tem muito a ver com construção de reputação, sabe? Então, tem que tomar bastante cuidado com isso. E, às vezes, quando a pessoa ganha reputação e, sabe, construiu do jeito certo e começa a ter um assédio maior de recrutador e sabe, pessoal querendo contratar e tal, às vezes a pessoa começa a pirar e muda de emprego a cada 4 meses, 2 meses, 1 mês. Você vê o cara falando: caraca, velho, esse cara não tá parando em nenhum lugar. E isso também é ruim. Então é legal você entender um pouco, porque senão você não tá absorvendo experiência de nenhum lugar, sabe?
Pois é, mano. Às vezes um nome, né, personal branding, que é um nome bem chique, inclusive, né? É comentado e sempre parece que é uma coisa muito de marketing, tá ligado? Pô, você vai fazer marketing do seu trabalho, de quem você é, do que você tá fazendo, blá, blá, blá. E isso aí é a cara do LinkedIn, principalmente, né?
Tipo,
sei lá, ali, pô, postando tudo, né, que elas estão fazendo para conseguir fazer essa construção ali de marketing delas. Mas assim, eu tenho zero conceitos de marketing, tá ligado? Tipo, eu não sou uma pessoa que manja disso. Então, por exemplo, se de certa forma eu construí um personal branding aí da minha vida, sempre foi uma coisa orgânica e sem querer, tipo, foi sem querer. Mas eu vejo diferente, assim, você, essa questão de marketing e de reputação, saca? Eu realmente vejo como coisa diferente. É, você fazer marketing do seu trabalho, do que você está fazendo, é uma coisa, e você construir uma reputação em torno do seu nome e das pessoas que atuam com você no dia a dia, que realmente te conhecem, que trabalharam com você, é uma coisa diferente, saca? Então, eu sempre me preocupei muito mais com a concepção que as pessoas que trabalham comigo estão tendo do que com essa questão, sim, do marketing, da visibilidade em redes sociais. Que, de novo, sempre foi uma coisa muito mais sem querer, cara. Sempre foi sem querer, orgânica e natural, entendeu? Sim. Tipo, eu dizia conteúdo porque eu gostava, porque eu tava estudando, etc. E aí, as paradas aconteceram. Eu nunca me estruturei pra produzir conteúdo pra, sei lá, ficar famoso ou, sei lá, ficar, virar referência. Nunca foi algo que passou pela minha cabeça no passado. Se aconteceu, foi sem querer.
Sim, cara. Eu concordo demais com isso porque, assim... Você tem que mirar em fazer uma parada que você acredita e que é verdadeira, saca? É, o marketing, ele é importante para você conseguir levar aquilo que você acredita e é verdadeiro para mais pessoas e você conseguir compartilhar aquilo de uma maneira melhor. Mas eu vejo pouca validade no marketing sem reputação, sabe? Porque você vai criar um problema de validade daquilo. Não é tão válido quanto poderia ser. Isso é um negócio que a gente toma muito cuidado aqui. Tem muitas pautas que a gente tem na fila, mas a gente posterga porque a gente fala, putz, cara, a gente ainda não é bom nisso. A gente tem que melhorar e, sabe, a gente procura melhorar internamente pra depois falar. É, porque é complicado, cara, sabe? É muito difícil você construir reputação, é muito difícil você passar pras pessoas que, olha, a gente tá fazendo o melhor possível, da melhor forma possível e é complicado isso aí, tem que tomar cuidado. Quando você tá produzindo conteúdo, você tem que revisar, cara. Pelo amor de Deus, revise. Não sai... Assim, pra rede social, que nem o Felipe falou, beleza você ir postar, mas se for um negócio que é mais longo, é mais estruturado, é ligeiramente mais formal do que um tweet ou um post em alguma rede, cara, revisa um pouco, sabe? Pensa se aquilo ali é o que você quer falar daquele jeito mesmo, quantas interpretações... Se não tá muito aberto a interpretação, né? Interpretações erradas. Porque interpretação errada sempre vai poder existir, assim. O ponto todo é revise, tome cuidado. E também entenda que quando você estiver revisando, você às vezes vai querer adicionar coisa e às vezes você não precisa adicionar. Aquilo pode ser um fio pra você puxar aquele conteúdo mais ainda em outra ocasião, sabe?
Pois é, e principalmente conteúdos em vídeo, em áudio, né? Que são coisas ali que são meio difíceis de editar depois, né? Aliás, nem dá pra editar, né? Se você postou já era, saca?
É.
Agora, por exemplo, conteúdo em textual é um pouco mais fácil de você alterar ou se for uma coisa informal. Tipo, o tweet não dá também, né?
É verdade.
Mas sei lá, um post no LinkedIn, tipo, você edita se você errou algo. E isso é até português, né? Tipo, às vezes, porra, você teve um erro muito grosseiro de português ali. É sempre interessante revisar, saca? Antes de publicar.
Sim. A gente tá no Twitter e no Instagram como @cabecadelab. Eu tô em todas as redes como BF Gouveia.
Cara, minhas redes basicamente é Felipe Fialho aí. Aí varia, né? Tipo, no Twitter eu tive que botar um underline lá porque já existia outro. É, mas o Felipe Fialho sempre vai aparecer. Assim, pelo menos no segundo resultado, o terceiro vai estar.
Seu site, inclusive, é Felipe Fialho, né?
FelipeFialho.com.
É isso aí. Bom, cara, valeu demais o papo aí. Valeu, galera que tá escutando aqui. E até a próxima. Falou!